75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries. Grandes histórias constroem o futuro.
Muito bem, está na hora da gente fazer a análise do mercado da soja. Um mercado que hoje encerra no vermelho, mas foram quedas pequenas, de 1 a 2 pontos, 3 pontos, aí no máximo nos principais vencimentos. No entanto, a gente precisa entender o contexto para saber o que significa essa movimentação. Depois da alta significativa que a soja teve após a divulgação dos relatórios trimestrais, ontem a sessão foi de tentativa de manter essa alta ativa, não deu conta, o mercado voltou para o 0-0 no final da sessão e hoje ele chegou a trabalhar de forma até mais agressiva no vermelho aí, mas recuou um pouquinho e finalizou nesses níveis de 1 a 3 pontos de queda lá em Chicago. Vamos tentar entender o que está acontecendo com o mercado. Quem nos ajuda nessa análise é o Marcos Araújo, lá da Agriinvest. Está aqui já o Marcos com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Que momento é esse para a soja em Chicago? O que a gente precisa entender dessa movimentação? E dá para definir um rumo aí para os preços, Marcos?
Obrigado pelo convite. Um prazer falar com vocês novamente. Boa tarde a todos. Pois é, de julho para cá, aí Chicago saiu lá dos seus 8,50, falando números redondos aí para hoje, 10 dólares e 20, né? Então nós tivemos uma alta aí de 1 dólar e 70 de julho para cá. Combinado com isso também tivemos a alta do dólar, né? E dos prêmios na exportação, ou seja, do tripé da formação do preço da soja, tivemos momentos melhores para o dólar, próximo a 6 reais para 1 dólar, agora 5,65 aí. Mas isso tudo se traduziu em preços futuros da soja numa alta de 30 a 40 reais por saca, o que já deixa aí muito sojicultor preocupado, né? E muitos compradores de orelha em pé arrepiado aí sobre essa capacidade de produtores honrarem com essas entregas futuras aí, o que é preocupante. E uma pena para a gente que vive do agronegócio, que muitos produtores deixaram de fazer seguros de alta aí para se proteger, cobrir essas vendas futuras, uma vez que essas ferramentas de gestão de preço estão disponíveis no mercado há muitos anos e hoje, mais uma vez, confirma essa necessidade de nós fazermos o gerenciamento do risco de preço, uma vez que 30 reais por saca, Alexandre, numa lavoura de 60 sacas, aí são 1.800 reais por hectare. É muito dinheiro.
Ô Marcos, mas tem risco de calote aí?
Tem. Alexandre, nós temos visto aí alguns compradores no mercado já preocupados, uma vez que muitas vezes numa cláusula de washout, uma cláusula penal com uma multa de 30, 40%, alguns casos a justiça não interpreta esse direito, mas se isso acontecer, muitas trades aí, cerealistas, vão ficar em maus lençóis porque as mesmas fizeram seu hedge. Quando ela compra uma soja para a entrega futura do produtor rural, no mesmo instante ela faz seu hedge, a proteção de preço. Ou seja, ela vendeu Chicago lá atrás a 8,50 e vendeu dólar futuro também, que era 5,86. Por sorte, Chicago subiu 1,70 dólar, tiveram que mandar um balaio de dinheiro para o margeamento em Chicago, mas com partes disso também veio um pouco de fluxo de caixa com a queda do dólar de 6, 5,80 para hoje, 5,65. Lembrando que o dólar foi até 5,11 quase, né? Voltou um pouquinho. Então hoje, nesse momento, Alexandre, que o dólar recuperou, voltou para o patamar de 5,65. E toda essa alta de Chicago aí, podemos ver empresas de médio porte passando um calor aí, porque teu fluxo de caixa vai estar bem comprometido com o seu margeamento de Chicago, a exemplo do que ocorreu lá em 2012, claro. Não estou falando da mesma intensidade, mas momento aquele que chegou o momento, as vendas futuras foram paralisadas em função de toda a necessidade de fluxo de caixa para o margeamento dessas operações de rede em bolsa.
E o que, que isso implica, Marcos, na comercialização, nos negócios, na credibilidade, enfim? Quais as consequências disso?
Muito drástico, Alexandre. Para você ter uma ideia, eu particularmente estou nessa indústria de derivativos há 17 anos. Tá? Nunca tinha passado uma experiência hoje de que algumas contas, pessoas físicas aqui do Brasil, não têm conseguido abrir conta lá em Chicago para a operação hedge, em função desse uso indiscriminado das RJs. Tá? Isso é uma preocupação hoje muito grande, para você ter uma ideia. Então, um produtor hoje que não tem um balanço, não tem um imposto de renda muito bem declarado, o risco de crédito já bate a porta desses produtores aí.
Puxa vida. Bom, olhando Chicago, Marcos, o que a gente pode entender e esperar do mercado?
Bom, Alexandre, essa semana foi uma semana aí bem, bem volátil, né? Nós vivemos um momento de colheita da soja nos Estados Unidos que, tradicionalmente, historicamente falando, é uma pressão negativa ao redor, até isso ocorre normalmente quando a safra americana está com 50% colhido. Então, normalmente, isso tende a cair, tá? Depois disso, é um movimento de alta de preço que nós chamamos o rally pré-plantio da América do Sul. Essa semana, nós tivemos o grande destaque da semana, foi o relatório de estoques trimestrais nos Estados Unidos. O mercado esperava um estoque no dia 1º de setembro de 15,6 milhões de toneladas e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontou um estoque de 14,2. Veja aqui, 1,4 milhão de toneladas de soja. Isso é mais ou menos um dia de consumo de soja a nível mundial. Foi o suficiente para Chicago subir 35 pontos aí naquele dia, né? Só que Chicago voltou um pouco. Desde o dia 23 de setembro até ontem, nós estávamos ausentes de repórter anúncios de novas vendas de soja para a China. E hoje, nós tivemos um anúncio total de 515 mil toneladas de soja vendida dos Estados Unidos, destes 264 mil toneladas para a China. Lembrando que a China está em feriado, e eles retornam ao mercado no próximo dia 8, na quinta-feira da semana que vem. Tá, Alexandre? Então, em resumo, é isso daí. Claro, correndo por fora, tem toda essa questão climática na América do Sul, o atraso do plantio aqui no Brasil, isso daí, as previsões de chuvas mais abrangentes a partir do dia 10 da semana que vem, sábado que vem, né? E na Argentina, esse risco do Laninha. Você me perguntou como está a vontade de venda dos sojicultores. Eu diria que os sojicultores do Centro-Oeste e do Mato Piba já se avançaram mais na venda futura, que tradicionalmente ocorre. Já os produtores do Sul e Sudeste do Brasil, normalmente são produtores menores que têm condição de escalonar mais as suas vendas. Porém, com esse clima quente, esse atraso do plantio, esses produtores estão ausentes da venda futura, ainda mais os gaúchos que, infelizmente, tiveram um triste ano de 2020, eles aí estão esperando plantar a soja emergir para poder fazer alguma venda futura, que eu acho que pode ocorrer mais lá para meados, na segunda quinzena de novembro, Alexandre.
Ô Marcos, então a gente tem aí avanço da colheita nos Estados Unidos como fator negativo, China fora do mercado como fator negativo, o atraso no plantio aqui no Brasil como fator positivo, o risco de laninha na Argentina, enfim, é positivo também porque reduz a oferta, e estoques menores do que os previstos, também positivo para preço. Quem tem maior peso no mercado? Dá para definir um viés para os preços em Chicago? Estamos mais para queda ou estamos mais para alta daqui para frente, Marcos?
Se me permite, deixa eu colocar mais três pontos importantes nessa balança de forças do mercado.
Pois não.
Uma força do lado negativo é a indústria, é a margem da indústria processadora de soja na China. Há poucas semanas atrás, com a soja importada dos Estados Unidos, a indústria estava tendo uma margem ao redor de 25 dólares por tonelada. Hoje está zero. Tá? Zerou a margem da indústria processadora de soja chinesa.
Por causa dessa alta de Chicago.
Alta de Chicago também combinado com uma queda do preço do óleo de palma na Malásia, que acaba repercutindo no óleo de soja também, Alexandre.
Perfeito.
Tá? Outro fator, um fator positivo para o mercado, tá? o ritmo, o commitment, o que já foi vendido e o que está comprometido na exportação norte-americana nessa temporada. Recorde, tá? Nós temos um volume aí muito forte de que já foi vendido e o que já foi está comprometido para a China. Isso dá sustentação para o mercado. E claro, Alexander, esse atraso de plantio no Brasil vai, consequentemente, atrasar a colheita da soja aqui. Então, essas primeiras sojas que estavam programadas para a compra dos chineses, eles vão ter que cobrir essa soja, provavelmente, nos Estados Unidos. Porque vamos ter menor ritmo de colheita lá nesse período inicial. Ou seja, se a China tiver que comprar mais 2 semanas, 4 semanas nos Estados Unidos, isso daí é mais um motivo, então, um terceiro ponto que eu falei, que é de alta para Chicago, que poderia enxugar os estoques americanos, ou seja, eles venderiam mais, apertariam os estoques da temporada 2021, o que dá força para Chicago.
Mas medindo aí a balança, então, é mais positivo? Dá para dizer isso?
É mais positivo. Agora nós temos que pensar em qual período de tempo. Lembrando que eu falei que, historicamente, até quando temos 50% da colheita americana, é um período sazonal de baixa. Tá? Depois disso, nós vamos ter alta. E o que é importante nós observarmos, né, Alexandre? Ou seja, a partir agora do meados de outubro, nós vamos para a metade final da colheita americana, que coincide com esse período de pré-plantio na América do Sul, um rally em Chicago. Ou seja, se nós pensarmos de 2 semanas para frente, é um cenário positivo. Podemos agora ter uma queda de curto prazo, mas eu acho que diante de toda essa conjuntura que eu falei, eu acho que Chicago tem quedas limitadas nesse momento.
E o patamar dos 10, ou pelo menos ao redor dos 10, estaria mantido, Marcos?
Por enquanto, sim. Alexandre, se nós pegarmos esse patamar de Chicago, novembro, a 10,20, se não me falha a memória, isso proporciona para o sojicultor americano uma margem ao redor de 43 dólares por acre, tá? Então, mas você tem toda essa dinâmica que eu falei, essa expectativa de alta. Lembrando que também muitos produtores americanos fazem seu hedge, compram put e ele aí dorme tranquilo, está protegido de uma eventual queda do mercado. Só fazer a continha exata aqui, realmente, nesse momento agora, com Chicago a 10,20, o bushel novembro, tá? Pegando para o produtor americano, ele vai estar com uma margem ao redor de 59 dólares por acre, Alexandre.
59 dólares por acre. É bom isso, Marcos?
Alexandre, recentemente estavam perdendo aí quase 100 dólares, né?
Pelo menos está positivo ruim agora, né?
Exatamente.
Tá.
Exatamente. Mas ainda repito, né? Se há uma crise no agro, é no agro americano, né?
É verdade. Vamos então olhar o agro brasileiro, Marcos. O que pode acontecer aí com os preços? Safra nova, a gente está vendo recorde sendo batido, e você estava me contando Sorriso registrando mais um recorde de preço no Brasil, né? R$ 160, Marcos?
Exatamente. O pessoal reportou hoje à tarde, agora em Sorriso, lá no Médio Norte, no Mato Grosso, um negócio com soja disponível a R$ 160 a saca. Mais caro que porco. Se você fizer uma conta hoje, pegar um prêmio de 2 dólares... Apesar que o preço de soja no porto é mais nominal, né? Mas se nós pegarmos um prêmio para agora, para outubro, 2 dólares acima de Chicago em novembro, fazendo o preço de paridade de exportação, seria uma soja de R$ 150 sobre rodas Paranaguá, e saiu esse negócio em Sorriso a 160. Claro que essa soja é visando a indústria local, que vai processar essa soja, vai vender o farelo para o suinocultor, para agricultor que está com uma excelente margem de lucro, e eventualmente esse óleo pode ser uma produção verticalizada até a produção do biodiesel, que oferece os melhores ganhos hoje para uma indústria, seria o biodiesel, não o óleo de soja degomado ou o óleo PET, envasado, refinado PET, esse que a gente compra no mercado. A melhor margem hoje é para uma indústria que está verticalizada até a produção de biodiesel, Alexandre.
Você falou da margem positiva para a suinocultura, mas as indústrias pagando esse preço, Marcos, eles têm uma margem positiva ainda?
Tem sim, Alexandre. Se você, como eu falei, né, tem que avaliar cada caso. Se a indústria está vendendo esse farelo para o mercado interno, que tem um prêmio descolado, tá? E esse óleo, porventura, for até a produção do biodiesel, é o melhor cenário para uma indústria processadora hoje, né? Perfeito. Brasileira falando.
Muito bem.
E falando disso, você tem uma noção, pegando esse gancho aí, você vai, se você observar hoje o complexo soja lá em Chicago, você vai ver que o farelo de soja fechou no território positivo, né? Enquanto que o óleo de soja e o grão fechou no negativo. Reflexo, principalmente, de toda essa bagunça política que vive a Argentina, econômica, e a Argentina é o maior exportador mundial de farelo e óleo de soja, né? Então, a Argentina não está trabalhando com a sua capacidade full, né? Então, o mundo hoje tem uma lacuna, vamos chamar assim, nessa questão do suprimento de curto prazo para o farelo de soja, lembrando que para o óleo eu tenho grandes concorrentes, aí, como é o óleo de palma que eu citei, que essa semana fechou em forte baixa na Indonésia e Malásia, já que são os dois maiores produtores mundiais de óleo vegetal, de óleo de palma, a Indonésia e Malásia, lembrando que o óleo de palma é o óleo vegetal mais consumido a nível mundial, mais do que o óleo de soja.
Você falou, tocou aí na Argentina e hoje saiu uma notícia de que a Argentina vai reduzir as retenções, né, principalmente para a soja, de 33% para 30% agora no mês de outubro, Marcos. Isso pode impactar de que forma aí nos preços? Tem alguma análise importante a se fazer dessa redução?
Teoricamente, essa menor tributação traria o produtor argentino à venda, né? Então, é o que o governo quer também, para trazer ele para a venda, para poder recolher imposto, né? Então, quando fala na Argentina, infelizmente, é uma bagunça. Então, torço, é um belo país, quem conhece lá, mas eles têm uma dificuldade tremenda agora aí, né? A ser resolvida. Não sei se isso é suficiente para atender essa demanda de curto prazo no mercado. Só vale lembrarmos, né, Alexandre, por que o mundo vive agora todo esse momento de inflação, né? Em abril, nós comentamos, em plena crise do Covid, que, diferentemente de alguns analistas, outras empresas que previam um desastre a nível global nos preços das commodities, nós alertávamos sobre essa possibilidade de inflação, até mesmo no bate-papo com o João Batista Olivia aí do Notícias Agrícolas, né? Nós comentamos sobre isso daí. Eu e o Eduardo Valim, ele fez essa análise naquela oportunidade. O que acontece agora na China? Quando nós falarmos de soja, obrigatoriamente nós temos que falar de suinocultura na China. Eu já falei em outros bate-papos aqui com vocês dessa quebra de produção da carne suína que teve na China. De 54 milhões de toneladas equivalente de carcaça, com a peste suína africana, caiu para 34 milhões de toneladas equivalente de carcaça. Houve uma quebra de 20 milhões de toneladas, Alexandre. Isso equivale a 5 vezes a produção brasileira de suínos. Hoje, nós temos, por exemplo, suíno em algumas regiões do Brasil, suíno vivo, a níveis recordes, a R$ 8,20 o quilo vivo. Para você ter uma ideia, entre maio e junho, o suinocultor brasileiro perdia R$ 100 por suíno gordo abatido. E hoje estão lucrando quase R$ 300 por suíno gordo abatido. Já no frango, nós temos o custo do frango ao redor de R$ 3,70 o quilo vivo, e o frango vivo é comercializado em São Paulo, por exemplo, a R$ 4,10 o quilo vivo. São 40 centavos de margem por quilo vivo para o produtor, para o avicultor, e são um belo lucro, certamente. Dá uma margem operacional de 15% para eles no ciclo do frango de corte, que é muito bom. Então, esse boom da carne, tá, esses altos preços que a carne tem hoje, em função também do nosso câmbio desvalorizado, toda essa conjuntura repercute nessas altas de preço que nós vivemos agora, principalmente aí soja, milho, o setor de carnes, por exemplo, arroz também, outras commodities, nessa mesma linha de raciocínio.
E imagino também que isso significa que com renda ou com margem positiva, a demanda continua firme, né?
Continua, por exemplo, quando a gente fala de China, quando nós falarmos dessa capacidade, essa continuidade de alta do preço em Chicago, Chicago, sim, ele pode continuar a subir agora nas próximas semanas. Para que isso aconteça, nós temos que ter de novo a volta da China ao mercado comprando a soja americana. Mas para isso, independente se a soja americana tiver cara, mas se a suinocultura na China estiver dando boas margens e a indústria conseguir repassar esse preço para o farelo e o óleo para o suinocultor chinês, Chicago tem sua trajetória de alta mesmo com a colheita. No entanto, como eu falei agora, antes do feriado chinês, de acordo com os preços que está praticando agora aí na China, a margem está no ponto de equilíbrio, no 0 a 0, contra 25 dólares algumas semanas atrás.
Muito bem, mas nada que possa ser retomado daqui para frente, como você bem explicou aí. Agora, Marcos, aqui no Brasil, voltando para a questão do Brasil, a gente já está vendo esse preço recorde sendo praticado para a safra velha, né? Tem potencial para subir mais e além disso?
A safra velha aqui no Brasil?
A gente está falando de 160 em Sorriso, pode ir além disso?
Alexandre, tem produtores hoje lá que falaram que só vai vender os últimos sacos que tem lá a R$200 a saca, para você ter uma ideia.
Ah, é?
Se você falar para mim que é loucura, quando a soja estava R$100, que eu falei que tá aí, que os preços futuros apontavam 110, já me chamaram de louco, né? Imagina agora que está 150, todo mundo aí não está quietinho no mercado, né? Ninguém lembra disso. Mas vamos lá, eu acho, olhando assim, é uma alta muito expressiva, mais R$40, impossível Deus pecar. Nesse mercado, tudo é possível, né? Mas eu diria para você que R$200 hoje é uma realidade bem distante, conforme os atuais níveis de preço que nós temos pelo dólar por Chicago, tá?
E pra,
mas,
e pra poucos
quando você
também,
faz uma conta de... Perdão, desculpa?
E para poucos também, né? Não é todo mundo que tem uma soja
agora. São lotes de 15 mil sacas aí, 900 toneladas, mil. É um outro produtor que tem ainda essa soja, uma vez que mais de 95% da soja já foi comercializado nessa temporada. Por exemplo, para um produtor que está no interior do Brasil, essa conta da soja, você fala que é loucura, porque quando você vai importar uma soja e levar para o interior, o preço liquida é muito maior, né, do que o preço da soja. Por exemplo, faz muito mais sentido para o Bianchini, para a Boom, que estão em Rio Grande, importar uma soja da Argentina do que, por exemplo, uma indústria lá em Sorriso, porque tem todo o frete para levar essa soja do Porto até Sorriso, que sai muito caro, né? Então, por isso que a soja hoje no interior tem vida própria, descolada em relação aos parâmetros de exportação.
E safra nova, Marcos?
Bom, safra nova 2021, nós temos aí a comercialização brasileira ao redor de 50%, tá? Preços no Porto, deixa eu pegar aqui, meu, para março do ano que vem, na soja liquida, ao redor de R$133,50 a saca, sobre rodas Paranaguá, para maio, R$133,00, e para julho, R$138,00, Alexander.
São bons preços? Estão atraindo vendas nesse momento?
Alexandre, como eu falei, já teve uma rodada de preços de vendas desde R$40 abaixo do preço do mercado, quando o preço no Porto estava R$90, isso incentivou muitas vendas futuras, hoje é R$133, tá? Então, eu acho que tem mais uma rodada de vendas aí de soja, principalmente dos produtores do Sul e Sudeste do Brasil, tá. Mas eu acredito nisso lá para segunda quinzena de novembro, porque agora está todo mundo atrás da moita aí, olhando para cima e rezando para o São Pedro.
É verdade. Ô Marcos, você tinha me falado também das negociações para a safra de 2022. É uma condição atípica, mas que vem ganhando corpo aí. Qual a vantagem, qual a desvantagem de se negociar? Enfim, o que o produtor precisa ficar atento para fazer esse negócio? Afinal de contas, a gente está falando de soja para 2022 na casa dos três dígitos também, né?
Pois é, Alexandre. Assim, se nós formos falar para adivinhar preço futuro, por exemplo, no oeste do Mato Grosso, para fevereiro de 2022, compradores ao redor de R$ 105,00 uma saca e ofertas ao patamar de R$ 107,00 para fevereiro de 2022. Se você me perguntar se esse preço é bom ou ruim, a chance de eu errar e passar por mentiroso é muito grande. Por quê? Quando eu estou avaliando o preço da soja em reais por saca, por exemplo, Sapezal, automaticamente eu já estou nessa análise, eu estou afirmando Chicago, o prêmio e o dólar para 2022, né? Então, para um produtor rural, nós acreditamos muito aqui na Greenvest e recomendamos que para ele o quarto pilar da comercialização é o lucro. E para ele avaliar o preço futuro de venda, ele tem que saber seu custo de produção, a produtividade esperada e o preço de venda. Portanto, se esse produtor nem sequer tem uma ideia do seu custo de produção para 2022, eu acho que é arriscado ele avaliar uma venda futura. Agora, se esse produtor está fazendo uma conta das suas despesas em reais. Por exemplo, salários, a borracharia que ele paga lá, o óleo diesel, e ele faz essa conta. Exemplo, vamos lá, falar número redondo, vai R$500 por hectare. E ele pega uma soja a R$100, são 5 sacas por hectare. Se historicamente ele fazia esses custos dele com 8, 10 sacas por hectare, sem dúvida alguma, ele avaliando o seu poder de troca, indexando a sua renda às sacas, ele está fazendo um bom negócio. Então, nesse critério aí, eu entendo essas vendas futuras dessa forma. Mas, se porventura o produtor está vendendo aí para jogar com a sorte, não acho que é as melhores estratégias numa comercialização agrícola eficiente.
Tem que fazer conta e tem que fazer a conta certa, né?
Exatamente.
Muito bem.
Exatamente. Marcos, e a rentabilidade está boa, né, Alexandre? O pessoal tem que ficar atento a isso daí, né?
Como
então,
é que é?
Aproveitar essa oportunidade. A rentabilidade está muito boa.
Tá. Né?
Então, por exemplo, nessa condição atual de mercado agora, nós temos aí o Chicago maio do ano que vem a 10,17, tá? 10,16, um dólar futuro de 5,69 e um prêmio Rio Grande na casa de 67. Isso liquida uma soja passo fundo ao redor de R$127 a saca. Para um produtor de passo fundo, para alta tecnologia, que se colher 60 sacas, né? Ele tem uma margem operacional de R$4.044 por hectare. Que é muito bom, hein?
Esse preço se refere a março do ano que vem?
Abril-maio do ano que vem, que é a referência para os gaúchos.
Tá bom. Ou seja, é um baita resultado, né, Marcos?
Sem dúvida alguma. Normalmente, para os gaúchos lá, trabalha com uma margem entre 1.500 a 2 mil por hectare. Estamos falando de 4 mil. Interessante.
Muito bom. Meu caro, por enquanto, muito obrigado pela sua participação. A gente volta a conversar em outro momento para entender para onde que o mercado está indo. Volte sempre.
Valeu, um prazer. Bom final de semana a todos aí. Boa safra.
Valeu, Marcos. Abraço.
Tchau, tchau. Um abraço.
Tá aí, Marcos Araújo, AgriInvest, trazendo para a gente informações do mercado. Para o Marcos, a gente tem fatores positivos e negativos muito balanceados aí, mas que numa tendência de curto prazo, a entrada da safra americana pode sim fazer o mercado cair, né? Mas a gente pode ver depois que essa safra alcançar aí pelo menos 50% da colheita, um movimento de alta aí nos preços em Chicago. Então, o momento é de uma barrigada, depois volta a subir, na opinião do Marcos Araújo, baseado em fatores como a questão do clima aqui na América do Sul. O Laninha pode ser um problema aí para a produção, para a oferta na América do Sul, e também a questão da demanda chinesa mais forte. A China, vendo esse atraso no plantio do Brasil, pode ter a necessidade de continuar comprando, e se isso de fato acontecer, daí a gente pode ver aí também um mercado mais favorável para os preços. Isso analisando, obviamente, depois desse avanço da colheita. Mas como a colheita está andando bem nos Estados Unidos, daqui 2, 3 semanas a gente já estaria muito próximo aí da metade da colheita americana. Então, pelo menos 15, 20 dias aí de queda nos preços, ou pelo menos de pressão negativa lá em Chicago, e depois Chicago voltando a subir. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Novembro, 10 dólares e 20 centos por bushel, queda de 2 pontos mais 75. Janeiro, 10 dólares e 24 centos por bushel, 2,5 de queda. Maio, 10 dólares e 17, queda de 1 ponto mais 75 hoje. E o julho, 10 dólares e 20 centos por bushel, queda de 1,5. Vamos aos números do milho. Dezembro, 3 dólares e 79 por bushel, 3 de baixa. Março, 3 dólares e 89 por bushel, 2,75 de queda. Maio, 3 dólares e 94 por bushel, 2,5 de queda. E o julho, 3 dólares e 98 por bushel, 2,5 de baixa. E para finalizar, o trigo encerrando de forma positiva. Dezembro, 5,73, 3 de alta. Março, 3 de alta também, a 5 dólares e 79 por bushel. O maio, 5 dólares e 83, alta de 3 pontos mais 25. E o julho subiu 4 pontos, fechou a 5 dólares e 81 por bushel. são os números já de finalização dos negócios na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.